e Zambelli Livre. Um dos assuntos mais acessados, mais buscados nas redes sociais nesta segunda-feira, dia 25. Uma reviravolta, viu? Uma reviravolta na Suprema Corte de Cassações da Itália, que acabou, portanto, anulando a decisão de extraditar a Carla Zambelli ao Brasil. O que aconteceu? A justiça italiana, ela anulou, na semana passada ainda, na última sexta-feira, essa extradição da ex-deputada Carla Zambelli, assunto que ganhou destaque sexta-feira, sábado, domingo, continua sendo debatido, conversado ao longo desta segunda-feira. Então, a Suprema Corte de Cassações revogou essa sentença anterior da Corte de Apelações da Itália. Essa decisão, ela também tirou a Zambelli da cadeia. Ela gravou o vídeo nas redes sociais, repercutiu bastante também. Ela vai continuar no país da Europa, vai continuar na Itália, porque sabe, se voltar para o Brasil, acaba sendo presa, mas o vídeo dela também ganhou bastante destaque por apoiadores, repercutiu bastante nas redes sociais ao longo desta segunda-feira, está repercutindo, gerando comentários também ao longo desta segunda.
É, outras coisas que estão repercutindo bastante, eu acabei de atualizar e apareceu aqui pra mim, olha só, Kate Middleton, morte do Tutacamon e Messi, 1 bilhão, isso tá bombando demais desde o fim de semana também, porque o Messi é o mais novo bilionário do futebol, com uma fortuna de US$1 bilhão. Messi alcançou a massa de 1 bilhão em patrimônio. Ele é o segundo jogador, então, de futebol mais rico do mundo. Tá atrás apenas de quem, você sabe? Cristiano Ronaldo. O argentino Messi tem participação no Inter Miami e acordos também com a Apple, investimentos imobiliários, bebidas esportivas, tem várias coisas que contribuem aí para esse patrimônio de US$1 bilhão. Restaurantes também e até clubes de futebol, tudo isso aí tá na conta do Messi, né?
Pois é. Depois de Cristiano Ronaldo, mais um atleta aí na casa, no famoso ranking dos bilionários do futebol, no mundo da bola. Ê, bola, hein? Que dá tanta coisa pra esses caras, visibilidade. Pois e uns é. Bons milhões também. Deixa eu mandar uns abraços.
Bilhões, no
aqui,
caso.
É, pro pessoal que tá interagindo, ó. Bom dia, Thiago, tô no trabalho aqui na Berrini, Zona Sul de São Paulo, mas com fone ligadinho no YouTube, com vocês na TMC. Quem escuta sabe, mandou aqui o Alex São Paulino de Guarulhos, um abraço, Alex, valeu. Quem tá por aqui também, nosso ouvinte do Rio de Janeiro, a gente não deixou o nome, aqui ele assina como RSLT, um abraço para você, e tá comentando, abraço, né, o caso do fisiculturista de 22 anos que morreu, né, garoto jovem, tá dando o que falar, viralizou, falamos aqui inclusive, viu, meu amigo, obrigado aqui pela participação, pela colaboração, é o Rafael do Rio de Janeiro, valeu, né, Rafael, valeu, obrigado pela participação, acabou de mandar o nome dele aqui. Você opina,
valeu, Rafa.
Você participa no 11972211001. Atualizei meu feed. Voltamos a falar de futebol, porque apareceu Cruzeiro VAR. Falamos de política também. Presidente do PL apareceu aqui pra mim. E Dino Deolane. O que, que será que é esse assunto? A gente traduz pra você. É o ministro Flávio Dino, que não vê justificativa pra prisão domiciliar de Deolane. O que, que aconteceu? O Dino, ele rejeitou o pedido da defesa da influencer. Ele diz não ver qualquer justificativa legal para conceder a liberdade para ela. A Deolane, lembrando, foi presa na semana passada, finalzinho da semana passada, na sua mansão de luxo, na cidade de Barueri, que fica aqui coladinha a São Paulo, pertinho de Osasco, fica aqui na região metropolitana, né? A Grande São Paulo. Então a polícia está acusando a influencer de lavagem de dinheiro pro PCC e o ministro Flávio Dino não vê justificativa de conceder a prisão domiciliar para influencer, assunto que ainda ganha as páginas online da internet ao longo desta segunda-feira.
Vamos continuar falando do que tá trendando aqui no nosso Trend das 11. Dei o meu F5. Olha aqui, gente. Ataque Pitbull, Ebola, claro, tá bombando muito desde a semana passada. E Fábrica Coca-Cola. Agora eu quero conversar com você que gosta de tomar uma coquinha. Olha só, a maior fábrica de Coca-Cola do mundo fica no Brasil. Sabia disso? Em Jundiaí, pertinho de vocês aí em São Paulo, Ti. E produz, olha só, gente, 2 bilhões de litros da bebida por ano. A maior fábrica da Coca-Cola Coca-Cola do mundo em volume de produção, como eu falei, fica aqui no Brasil, na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo. Ela funciona, gente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, não para. Essa unidade produz cerca de 2 bilhões de litros da bebida por ano. Eu quero saber se você, nosso ouvinte, queria dar um rolê nessa fábrica, viu? Isso representa, olha só, nada menos do que 30% de toda a produção nacional. O complexo, essa fábrica que fica em Jundiaí, emprega cerca de 1.700 pessoas e abastece, olha só, 1.300 centros de distribuição. É muita Coca-Cola saindo de um só lugar, hein?
Pois é, muita Coca-Cola. Ei, deu até aquela aguinha na boca, hein? Esse horário pertinho do almoço. Quem não se empolgou? Quem não se empolgou? Atualizei meu feed aqui antes que eu me empolgue demais. Vamos lá para assuntos que estão chegando, bombando. Caetano Virgínia apareceu para mim. Galhaço TDAH. E Brad Pitt apareceu aqui para mim. Brad Pitt, um dos assuntos mais comentados. O que faz de Brad... Aliás, o que faz Brad Pitt não reconhecer, mas nem os rostos das pessoas da família dele. É isso mesmo, um assunto que preocupa, está relacionado à saúde. É uma condição de saúde que é popularmente conhecida como cegueira facial. O que, que é isso? Por que, que o nome do galã está trendando na manhã desta segunda-feira? É um distúrbio neurológico e que ele resolveu tocar no assunto. Então, causa um grande impacto, inclusive, na vida social dos pacientes, para aqueles que são acometidos desse tipo de doença. E aí, por conta do Brad Pitt tocar no assunto, é claro, o assunto ganha proporções midiáticas gigantescas. Está repercutindo depois dele mesmo assumir esse tipo de dificuldade. Ele teme ser interpretado como arrogante, sabe? Que ele não consegue reconhecer as pessoas. E uma em cada 33 pessoas no mundo todo, agora trazendo um dado científico, uma em cada 33 pode desenvolver esse tipo de condição em algum nível. Alguns níveis mais baixos, outros bem mais elevados, avançados. Então, nos casos mais graves, a pessoa pode não se reconhecer nem no espelho. Olha que curiosidade. Portanto, Brad Pitt assumindo essa condição e, é claro, sendo bastante comentado, assunto sendo repercutido nas redes sociais.
É, outros assuntos agora nas redes sociais, não para de aparecer coisa aqui no feed, gente. Renato Gaúcho, Antonelli Recorde e Moraes, Estados Unidos, outro assunto que tá bombando demais, porque a justiça norte-americana autorizou notificação de Xandão por e-mail naquela ação de Rumble e Trump Media contra o ministro. O ministro, então, Alexandre de Moraes, pode ser citado por e-mails institucionais, e-mails ligados ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. As empresas devem apresentar uma comprovação em até 30 dias. Depois disso, o ministro pode se manifestar ou pedir mais prazo, então, nesse caso. A gente lembra que Alexandre de Moraes é acusado de infringir a primeira emenda da Constituição americana. Emenda essa que fala sobre liberdade de expressão. Por quê? Moraes determinou a remoção das contas de influencers de direita da Rumble. Eduardo Bolsonaro declarou, inclusive, que o futuro de Moraes é incerto. Esse assunto, claro, tá bombando demais nas redes sociais, comentário de tudo quanto é lado, né?
É isso aí, esses foram um dos principais assuntos mais comentados, repercutidos nas redes sociais. Não dá tempo para mais nada, apenas para mandar abraço para os ouvintes que ainda participam aqui do WhatsApp. O 11972211001, Luciano de São Paulo, fazendo um comentário do Messi no mundo dos bilionários. Falou que tem banqueiro aí que roubou o equivalente a 60 Messis. E por aí mais, né? Valeu, Luciano. Eita. Um abraço pra você. O Fábio Augusto também falando, do Pac-Man. Mandou até aqui, uma foto dos cartuchos. Ele tinha, ó. Demorei porque esperando falar do WhatsApp. Pac-Man era conhecido como Come-Come nos anos 80. E ele adorava, alguns cartuchos. Mandou a foto aqui pra gente. Valeu, Fábio Augusto. Um abraço pra todo mundo que participa, interagiu.
Valeu, gente.
Comentou, repercutiu. Amanhã estamos de volta com o Trend das 11. Abraço, Marcela.
Beijo, Ti. Valeu, valeu, ouvinte.
Valeu.
Boa segunda pra gente.
Papo de craque, primeiro tempo chegando. Aquele abraço, até amanhã.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
O que é importante pra você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa pra você é prioridade sempre.
Porque notícia pra nós não é só o fato. Notícia pra TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Papo de craque TMC Primeiro Tempo. Torcida, movimento, coração. No primeiro tempo, quem escuta sabe.
Oferecimento! Chegou o novo Jeep Commander 2027. Agora com tecnologia híbrida. Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana. Tinta Shane Williams, seja qual for o momento, o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos. E parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Transamérica, TMC. Fala, jacaré, diz aí qual é.
Ah, muito boa tarde, senhor.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
O futebol não para e amanhã teremos os jogos da sexta rodada da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, às 19h, o Mirassol enfrenta o Lanús fora de casa. E às 21h, o Flamengo encara o Cusco no Maracanã. Já pela Sul-Americana, às 19h, o São Paulo duela contra o Boston River no Morumbis. E o Grêmio enfrenta o Torque de Montevidéu em casa. Já às 21h, o Santos encara o Deportivo Cuenca na Vila Belmiro. A Transamérica agora é TMC, quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, maquininha, link de pagamentos, PicPay Tap e boletos, as soluções do PicPay para a sua empresa.
Transamérica, TMC.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Parcelamento de Pix e boletos em até 36 vezes é no PicPay. É banco pra toda hora.
Começa agora, Papo de Craque.
TMC.
Está começando o Papo de Craque TMC desta segunda-feira. Mais uma semana começando, 25 de maio de 2026. E o papo tá chegando pra gente falar do que aconteceu no final de semana. O Paraná está de volta à elite do futebol paranaense. Parabéns, Tricolor, passando mais uma vez por essa fase tenebrosa, que é jogar a divisão de acesso. Não acabou ainda, mas o Paraná e o Paranavaí, o Patriotas, mais uma vez no meio do caminho. Que sina, hein? Vamos falar bastante do acesso do Paraná, parabéns. A torcida Tricolor, a TMC, contou tudo pra vocês com números impressionantes e com imagens até... o final da competição. Paraná tá de volta, valeu Tricolor. Vamos falar dessa vitória, desse acesso, vamos falar também do que aconteceu lá no Pará. Furacão foi lá e aconteceu quase de tudo no jogo entre Remo e Atlético. Munique ainda nem voltou, vai falar direto do Pará ainda. Será que vai rolar uma rodada perfeita, meus amigos? 8 horas, tá com você a bola agora, Verdão. Vem aí o Bahia na sequência dessa rodada da Série A do Brasileirão. Tem tudo e eu tô achando que vai dar uma rodada perfeita, hein? Vamos falar bastante sobre tudo isso no papo desta segunda-feira, que tá só começando. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC, mensagem pra cá, like pra gente lá na live TMC. Se liga aí que o papo desta segunda-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
É isso aí, chegamos para a Ademicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento, para você nunca ficar no 0-0. E aí, quem era o treinador do Coxa na última vez em que a equipe venceu o Bahia no Brasileirão? 995-66-1003, WhatsApp TMC. Prêmio 1, par de ingressos para a Liga Monstro Combate, dia 6 de junho, na Live Curitiba. No 2, um voucher para o Motel Taio, somente para maiores de 18 anos. Manda aí a resposta, fala o prêmio, o sorteio vai acontecer lá pro finalzinho do papo desta segunda-feira. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Bora começar o papo de hoje, que tem muita coisa pra gente falar. Vamos começar o papo falando do jogo do Furacão. O Atlético venceu o Remo ontem lá no Pará. E o Viveiros, hein? El Trem, mais uma vez, resolveu a parada. O artilheiro do Campeonato Brasileiro. 2-1 pro Furacão de virada pra cima do Remo. E eu narrei assim o gol da vitória, o gol do Viveiros. Piuí!
Vai lá, Furacão roubando bola, vai dar boa. Agora no contragolpe, bola solta pelo meio. Dominou, Jadson pifou. Olha o Trem pra fazer, olha o gol aí! É o Trem! É o Trem, é o Trem, é o Trem! Gol! Brasileirão da virada! Kevin Viveiros, o artilheiro. Piuí! Apita o Trem aí! Porque o Viveiros vai passar! Mais um dele recebeu, que passe!
É o Viveiros, o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro, meteu mais 2 ontem pra cima do Remo. Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa, com mais economia. Monique Vilela, chegando pra falar dessa vitória, 2-1 pro Furacão pra cima do Remo, ontem aí no Pará. Monique, beleza? Chega aí pra gente falar dessa vitória fundamental do Furacão pra cima do Remo. Tudo bom, MV?
Tudo bem, Edgar. Maravilha. Um abraço, boa tarde a todos ligados aqui no Papo de Craque TMC. E que assistência do Jadson, né? Muita gente aí duvidava do retorno dele, ele que teve um problema de paciente plantar, ficou aí um tempo no departamento médico e seleção da Colômbia, o Jadson vem sendo a alternativa para o técnico Dair Helman no meio-campo, e ontem foi a dupla com Viveiros para poder fazer o gol da virada do Furacão. Lembrando que o Atlético teve que fazer 4 para valer 2 gols, né? Afinal de contas, o que mais teve ontem na partida, Edgar, foi o VAR sendo acionado pela arbitragem de Rodrigo Pereira, que não agradou ninguém, nem o lado do Atlético, nem o lado da equipe do Remo, enfim. todo mundo não gostou da arbitragem, vamos contar a história, né? Como é que foi essa história do jogo. Eu ainda tô aqui em Belém, tá? Tô aqui no hotel em que a delegação rubro-negra tá concentrada, tô no meu ar-condicionado, porque do lado de fora já tá 28 graus, não tem sol, mas tá um calor danado. A gente sentiu no dia de ontem, tá? É, lá no estádio do Mangueirão. E o Atlético conseguiu passar em cima de tudo isso, né? Calor, viagem longa, o Atlético quebrou a viagem, chegou a treinar em São Paulo, veio pra cá. Tanto é que, né, por causa da malha aérea, que não é das melhores aqui no aeroporto Valdecans, em Belém, o Atlético vai voltar só no final da tarde. A gente, inclusive, tá no mesmo voo da delegação e fez um treino leve aqui de manhã na academia. Jogadores agora descansam, vão almoçar e aí vão em direção ao aeroporto para voltarem para Curitiba e voltam com 3 pontos na bagagem, tá, Edgar? Vamos tentar resumir um pouco esse jogo, porque teve algumas nuances, né? Vamos lá, então. Primeiro que o Remo abriu o placar, mais de 20 mil torcedores lá no Mangueirão. Calor danado, mais de 30 graus, sensação térmica de 35. O Remo vai lá e abre o placar com o Jajá. E aí todo mundo já imaginava, caramba, né? Mais uma derrota do Atlético fora de casa, não tira o pijama, não consegue o resultado longe da arena. Enfim, calor, as tentativas do Atlético não estavam dando certo, até que uma sem querer deu certo, que foi o gol do Bruno Zappelli, né? Teve um cruzamento do lado direito, a bola bateu, ele estava meio de lado, com o corpo dentro da área, uma bola meia altura, tanto é que ela bateu próximo ao ombro e o braço. Inicialmente o árbitro deu o gol, depois foi pro VAR, na verdade ele nem foi pro VAR, não foi pro visual do VAR, e aí eu fui até tentar entender o porquê disso e fui ouvir, saíram os lances do VAR no site da CBF e o árbitro de VAR que estava lá, fala, a bola bate abaixo do que é a regra, né? Então, na verdade, ali o que é considerado braço, que é considerado mão na bola, né? Ou bola na mão. Então, por causa da interpretação da regra, não precisou o árbitro ir ao vídeo para tentar entender se foi mão na bola, bola na mão e tudo mais, gol anulado. Era tudo que o Atlético não queria, né? O gol anulado, continuou 1-0. O Atlético teve a persistência e a insistência de ainda empatar no primeiro tempo. Isso porque o papo mudou, né? Empatou depois de uma expulsão. E aí, Edgar, a gente já falou um monte durante a jornada, mas a gente vai falar hoje de novo e acho que os jogadores têm que começar a ter a consciência de que isso é cartão vermelho. Lá na área da equipe do Remo, o Jajá foi disputar uma bola com o Gilberto, com também o Aguirre, e ele acabou perdendo essa disputa, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta. Porém, quando estava no chão, né? Em razão dessa disputa de bola, ele fez aquele gesto, né? E é cartão vermelho, né? A gente viu aí em vários lances, em vários momentos dentro do Campeonato Brasileiro, ele colocou a mão nas partes baixas em direção ao Gilberto, tá? E quem viu, quem dedurou ele, depois eu fui ver o lance no VAR, divulgado pela CBF, foi o Aguirre, tá? O Aguirre dedurou o Jajá, aí o árbitro foi no VAR e expulsão direta pro Jajá. E aí, com um homem a mais, o Atlético empatou com o gol do Viveiros, cruzamento do Claudinho, que foi muito bem no jogo. Isso já na insistência, na reta final do primeiro tempo, todo mundo exausto com o calor, tá? Tanto é que, no primeiro momento, o Viveiros erra a finalização, né? E depois, aí na segunda tentativa, ele consegue girar e marcar e dar aquele tapa, porque o gol estava aberto. Ufa, 1-1, primeiro tempo de extrema importância você empatar antes de ir para o vestiário. E aí vem a história do segundo tempo, e que muitas vezes, né, e eu vi no momento em que o técnico Odair Helman, ele realizou as substituições no intervalo, ele voltou com Julimar e Leozinho, o que teve de gente falando, pelo amor de Deus, Leozinho não dá, Leozinho não pode, vamos fazer outra coisa, vai perder o meio campo, 2 atacantes lá na frente, vamos perder o meio, porque daí ele acabou tirando, né, ali, o Zappelli, e agora não lembro quem que ele tirou, se o Robson puder me ajudar a lembrar aí, foram 2 substituições no intervalo da partida.
Gilberto.
E o Gilberto, obrigada, muito obrigada, Gilberto. E ele mudou totalmente o jogo, porque com um homem a mais, o que ele queria? Agressividade, né? E apesar de ter sido aí, né, 2 atacantes que entraram, o gol, Edgar, a origem do segundo gol foi dos pés do Jadson, um homem de meio campo, experiente, também de confiança do Odair. Não à toa, ele liberou o Portilha para ir para a seleção da Colômbia, ele até falou isso na entrevista coletiva, a gente vem falando desde a semana passada que ele está muito na confiança com o Jadson, e ontem o Jadson correspondeu, né? Que baita pifada pro Viveiros aí, tranquilidade, né? Recebeu um pouco mais ali na diagonal, caindo pro lado direito dentro da área, o tapa na saída do goleiro para fazer o 2-1 e aliviar ainda mais o Atlético. Com um homem a mais, realmente o Atlético teve mais facilidade para jogar, o que não significa que foi tão fácil assim, porque a equipe do Remo assustou, chegou a ter um Remo, também foi no VAR mais uma vez o árbitro, que teve um monte de lance no VAR. Pênalti anulado, porque realmente o árbitro entendeu que não foi falta do Claudinho para cima do jogador da equipe do Remo. E aí, o que parecia ser chave de ouro também foi anulado, no caso, o gol do Leozinho já na reta final da partida. Um lance que ele recebeu também, caindo pro lado direito, fez o gol, mas aí depois, numa linha super, hiper, mega ajustado, também fiquei tentando entender ali, vendo o VAR no site da CBF. Enfim, linha ajustada, gol impedido, que poderia ser o terceiro do Atlético. O Atlético segurou a pressão do Remo na reta final da partida. E ufa, Edgar, veio a vitória fora de casa, né? Tirou o pijama, o Atlético, que não vencia desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro longe da arena, conseguiu um resultado positivo, conseguiu uma vitória importante para quem quer seguir na parte de cima da tabela de classificação e conseguiu esse G4 do Campeonato Brasileiro, de extrema importância para o Furacão hoje, se acabasse o campeonato. E até o Odair falou, já são 17 rodadas, quase um turno inteiro, e a gente está no G4. Claro que tudo pode mudar, Edgar, e você tem que manter esse empenho e essa dedicação para lá no final do ano você conseguir a vaga. Mas que é importante para o Atlético, e ninguém imaginava que o começo do campeonato ia ser assim, isso é fato. Ainda mais ontem, se você botar na ponta do lápis, 5 desfalques, terceiro lateral esquerdo titular, segundo lateral direito titular, de novo o Benavides indo para o sistema defensivo, Jadson, que voltou agora recentemente de lesão, titular de novo. Então, assim, realmente o desempenho está sendo dos melhores e ninguém imaginava que poderia acontecer isso. Aconteceu aqui em Belém do Pará e a gente acompanhou tudo, Edgar.
Obrigado, Monique Vilela, falando ainda direto lá do Pará. Vai voltar, vai ficar o dia todo fazendo a conexão Pará-Curitiba. Falou da vitória do Furacão para cima do Remo por 2-1. Quando o assunto é transparência pública, a Assembleia Legislativa do Paraná dá de goleada. São mais de 500 critérios cumpridos. 100% transparente. Jairão, teve de tudo. Mão na sacola, gol que pegou no braço do cara e entrou. E aí, Jairão, você comentou a vitória do Furacão. Tudo bom, mestre?
Tudo bem, Edgar, um grande abraço a todos. O Atlético fez um ótimo jogo ontem, lá em Belém do Pará. O Remo, a rigor, teve 13 minutos de um bom futebol. E não criou, assim, muitas oportunidades, mas a que conseguiu fez o gol exatamente aos 13 minutos com o Jajá. E o gol que sai, ele acontece numa jogada do lado direito, cruzamento do Marcelinho, né? E aí a defesa, marcando a bola, não observa, especialmente o Gilberto, não observa atrás dele a entrada do Jajá, e aí o Jajá faz o gol. E só, porque depois do gol do Remo, só deu o Atlético Paranaense. Teve ainda a expulsão a 52 minutos do Jajá, e o segundo tempo inteiro com o Atlético muito melhor. E a expulsão acontece no último lance do primeiro tempo, e aí o Odair leva para o vestiário já uma estratégia para voltar e ter a superioridade, porque com um jogador a mais. E aí ele volta com duas mudanças, exatamente prevendo isso, essa superioridade numérica, e tirar proveito disso. Essas duas mudanças, ele traz o Julimar para o segundo tempo, posiciona o Julimar na esquerda, leva o Mendonça para o lado direito. E coloca o Leozinho para fazer o meio ali, para flutuar como um meia no lugar do Zapelli, porque o Zapelli já tinha o cartão amarelo. E como o árbitro vai para o intervalo pressionado pelos jogadores e pela torcida do Remo, acho que o Odair agiu corretamente em ter tirado o Zapelli, que estava pendurado, e colocou ali o Leozinho para flutuar pelo meio. Eu não teria feito isso, mas a substituição não gerou problemas para o Atlético. Né? De certa maneira, o Leozinho entrou ali, começou a trocar passes, botava para trás, botava pelo lado, e não chegou até assim uma influência negativa nessa troca, né? Ele não comprometeu, mas eu teria entrado ali com o Dudu exatamente por esse meia, né? Por ser um meia para ocupar o espaço ali no meio de campo. E o Atlético passou então a mandar no jogo completamente. Teve o gol anulado a 25 minutos com o Zapelli, um cruzamento da direita do Gilberto, a bola desvia no Tchamba e vai no Zapelli, meio que no susto, ela bate no braço dele e entra. O gol, eu até questionei, né? Mas ele, no fim, pela regra, foi bem anulado. E o Atlético seguiu mandando no jogo até, né, aos 7 já tinha feito o segundo gol e criou outras muitas situações para fazer 3, 4, quanto quisesse. E o Remo, em momento nenhum, criou situações delicadas ou chances de gols para pelo menos empatar. Teve um pênalti, né, reclamado, e o árbitro deu, mas que o VAR corrigiu. Não foi pênalti, foi o único lance que o Remo, a rigor, teve no segundo tempo para poder empatar o jogo. Se você pegar a estatística do jogo, ela é disparada favorável ao Atlético. O Atlético finalizou 16 vezes contra a meta do Remo e sofreu 3 finalizações. Uma só no alvo, que foi o gol do Jajá. Nada mais. O Santos praticou uma defesa, uma, e assim, não foi tão perigosa, enquanto o Marcelo Rangel, o goleiro do Remo, praticou pelo menos 6 intervenções. Então isso mostra esses números. Ó, de escanteio foram 10 para o Atlético, 10. 3 apenas para o Remo. Então veja que tamanho de volume de jogo teve o Atlético no jogo de ontem para fazer 2-1. Acho até que o placar foi bem ajustado, foi apertado pelo que foi o Atlético no jogo. O Atlético foi muito superior, ganha um jogo fora de casa que eu acho fundamental, até porque nós fizemos aqui um apanhado, uma projeção do que o Atlético poderia fazer com esses jogos, incluindo inclusive o Flamengo, que ele fez um bom jogo e não perdeu, mas aí é o Flamengo, e foi ganhar fora de casa. Então eu acho que a vitória foi fundamental para a permanência numa posição que chega até a ser surpreendente, porque se você for pegar os jogos que o Atlético fez ultimamente, sempre tendo que trocar o time, o Odaí conseguiu ajustar e conseguiu trabalhar com um elenco com algumas limitações e ter resultados além do desempenho. Ontem o Atlético teve desempenho e teve o resultado. Eu acho que isso é bom para a sequência do campeonato.
Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. E aí, Dela, beleza? Como é que você tá, Robson?
E aí, tudo bem, Edgar? Maravilha. Aquele abraço para você, aquele abraço para os colegas, para todos que acompanham o Papo de Crack TMC. Ô Edgar, a gente debatia muito semana passada, né, que o Atlético precisava dar uma resposta fora de casa, que o Viveiros não tinha feito nenhum gol fora da Arena da Baixada nessa campanha, e essa resposta veio. Eu concordo com o Jairão, a atuação do Atlético a partir do gol do Remo, ela foi muito boa. Já no primeiro tempo, poderia ter saído o empate muito antes que saiu, já na reta final da primeira etapa, e aí depois daquela expulsão tola do Jajá do Remo, as coisas ficaram ainda melhores, porque com um a mais o Atlético conseguiu o segundo gol, poderia ter feito o terceiro, foi anulado ali por um impedimento milimétrico, e aí talvez algum sufoquinho ali que não precisasse no finalzinho, mas estava só um gol de diferença. O time da casa foi com tudo para cima e passou a jogar bolas na área do Atlético, mas nenhuma que tenha levado real perigo para a meta do goleiro Santos. Eu acho que o árbitro, ele conduziu o jogo de uma maneira complicada, não foi tão bem, mas as decisões finais foram, na minha visão, todas corretas, né? Mesmo com interferências do VAR, as decisões finais da equipe de arbitragem, na minha avaliação, foram todas corretas, né? Como disse o Jairão, no lance do Zapelli não cabe interpretação. O autor do gol fez o gol com o braço, mesmo que tenha sido sem querer, mesmo que o braço esteja colado, mão no ataque é diferente de mão na defesa, então ali não cabe nem, não precisa nem no vídeo, uma
foi
análise.
Foi a leitura de regra, né, Robson?
Isso, é uma análise objetiva, só vem, é mais ou menos se o pênalti é dentro ou fora da área, o VAR só informa, não precisa ir lá ver. Só informa, foi dentro, foi fora. Isso, ó, pegou no braço acima, abaixo do limite da manga da camisa, porque pega um pouco na manga, um pouco para baixo, e a bola entra e não tem dúvida, tinha que ser anulado mesmo. Pode se discutir essa regra que já tá aí há alguns anos e que em alguns casos ela é assim, enfim, meio discutível, mas essa é a regra e a arbitragem aplicou a regra. Então acho que me lembrou muito, Edgar, alguns jogos do Atlético fora de casa na Série B do ano passado. Jogos meio malucos, assim, cheio de revisões do VAR, que sai atrás, que passa certo sufoco, mas consegue se livrar e, no geral, coloca sua superioridade à prova. Eu acho que o início de jogo do Atlético, assim, comparado com alguns outros, não era tão ruim, só que teve ali um lance onde tanto o setor esquerdo defensivo permitiu a construção da jogada e o cruzamento, e o Gilberto dormiu. Tava esperando o trem passar e passou já e empurrou a bola para dentro do gol. Mas a partir dali o Atlético entrou no jogo de vez. O Remo tem essa característica de ser um time muito forte no contra-ataque e se colocou lá atrás para tentar ter contra-ataque. O Atlético quase não deixou nenhum contra-ataque e dominou a partida desde então, até conseguir o gol de empate. Uma belíssima jogada. Se você presta atenção no lance inteiro do gol de empate do Atlético, a bola roda de um lado para o outro, passa pelo Santos, atrai a pressão do Remo, há uma inversão ali momentânea, e me parece até estratégica, entre Mendonça e Claudinho. Mendonça recua, o Claudinho avança, e aí quando o Mendonça recebe a bola, o Claudinho tá livre, ele acerta um belo passe na paralela e o Claudinho vai para perto da grande área e dá assistência pro Viveiros. E no segundo gol, aí com um a mais, o Viveiros teve o que ele mais gosta, que é o espaço. Duas vezes, além do gol, teve uma outra numa tabela com o Leozinho, que ele saiu na cara do Marcelo Rangel, que aí defendeu com o pé.
Ele pegou meio mascado, né? Porque ele não pega em cheio. Isso. Se ele pega em cheio, ele faz o gol.
Então o jogo até poderia ter sido definido com mais tranquilidade, mas enfim, foi um resultado importantíssimo. Viveiros de novo, artilheiro isolado do Brasileirão. O Pedro tinha assumido a artilharia no jogo contra o Atlético na rodada passada. O Carlos Vinícius foi pra rede pelo Grêmio também duas vezes no final de semana, e aí o Viveiros vai, marca 2, chega a 10 gols dos 17 jogos do Atlético, ele participou de 16, uma média absurda. Hoje ainda, pelas informações da imprensa colombiana, deve sair a lista da Colômbia. Não sei não se ele não aparecer. Vamos até, isso é bem importante, inclusive, né? Claro, não dá para querer antecipar o que o técnico da Colômbia vai anunciar ou não, mas só como informação, né? Quem for convocado não joga o último jogo antes da parada da Copa. Então, vai ser excelente para ele se ele for convocado e tal, pro Atlético também como vitrine, mas ele não vai jogar contra o Mirassol. Então, tem esses dois lados, mas enfim, repito, não adianta querer antecipar nada, a lista vai sair daqui a pouco, tem uma coletiva marcada do técnico da seleção da Colômbia. Então, uma vitória realmente excelente do Atlético contra um Remo que havia crescido de produção nos últimos jogos, mas mesmo com os desfalques, o Atlético conseguiu colocar em campo a superioridade e a sua principal arma, que é o Kevin Viveiros, fazendo a diferença mais uma vez.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. E aí, Juninho, beleza? Que boa vitória, cara. O João do Bacacheri falou, é o jogo que o VAR se tornou essencial. E eu concordo com ele, cara. E ele fala também das atuações individuais, depois a gente vai falar. Nós temos que falar do Claudinho, do Jadson. Boa vitória do Furacão, tudo bom aí, JJ?
Tudo bem, Edgar, abraço pra você, abraço a todos. Excelente vitória, uma vitória importantíssima. A gente falava aqui, quantas vezes debatemos, né, sobre a necessidade do Atlético melhorar o seu rendimento como visitante, e esse era um jogo daqueles mais acessíveis para você ir lá e conseguir trazer um resultado positivo, e o Atlético fez, e mais do que isso, o Atlético teve bom desempenho mesmo antes da expulsão do jogador do Remo. Isso é bom que se deixe claro, né? Uma expulsão ela sempre interfere no jogo, mas mesmo antes o Atlético vinha tendo um bom desempenho. Acho que o Atlético só foi inferior ao Remo, e olha lá, antes de tomar o primeiro gol. Ali o Remo talvez um pouquinho melhor, faz o gol logo no início e depois o Atlético passa a dominar a partida. Virou, poderia ter vencido até por uma diferença maior no placar. E algo, outra coisa interessante, criando alternativas de jogo. Muitas vezes a gente fala, o Atlético é muito refém do Viveiros. Ele fez dois gols, é verdade, Mas o Atlético criou alternativas de jogo, não só a bola longa. Claro, o adversário se fechou mais. O Remo fez o gol e achou que faltava 3 minutos pro jogo acabar, né? Mas o Atlético, mesmo com o adversário fechado, ele soube construir ofensivamente, né? E aí no futebol tem tudo, né? Inclusive esse gol do Zapelli ali, que é anulado, né, pelo braço, mas seria também um fator sorte, né? A bola bate meio que no susto nele. E aí você falou do VAR, né? Dessa vez o VAR trabalhou de maneira correta, né? Tanto na expulsão quanto no gol, nos gols anulados do Atlético. Trabalhou de uma maneira correta. O impedimento é mais fácil, não tem muito segredo, né? Embora de vez em quando a gente veja aí uma quase meia linha, mas aí é só o semiautomático realmente, quando chegar, que vai resolver, porque nunca vi linha sobreposta, né? Os caras sempre arrumam um jeito de botar uma ou outra na frente. Mas no geral o VAR também trabalhou legal. Então a vitória, ela foi muito importante. A gente tava falando, o Atlético tinha a quarta pior campanha como visitante, já saltou ali para 12ª melhor. Então, você vê o que é uma vitória e entrar no G4, quem sabe até continuar no G4 na pausa para a Copa do Mundo, é uma coisa impressionante. Repito, não pode iludir e achar que, ah não, só isso tá bom, vamos brigar por Libertadores. Se melhorar o rendimento fora de casa com o rendimento que tem em casa, é sim até possível você sonhar com algo melhor. Mas ainda assim veja a necessidade de alguns reforços, que a diretoria tem essa consciência, de não achar, não, tá vendo aí, pô, a campanha que nós estamos fazendo, vamos só com isso aqui. Porque, eu repito, no segundo turno as coisas tendem a dificultar, os adversários vão focar muito no Campeonato Brasileiro, alguns vão focar só no Brasileiro, né? Então, normalmente, historicamente, o segundo turno impõe mais dificuldade. Então é preciso ter essa consciência, mas é uma vitória muito boa do Atlético, quem sabe, para de fato, né, melhorar aí os pontos fora de casa, que vai impreterivelmente perder pontos em casa, como perdeu o Flamengo, embora não se lamente um empate com o Flamengo em qualquer lugar, vai perder pontos em casa, sem dúvida nenhuma, mas é preciso pontuar também fora de casa, e principalmente nesses jogos, contra adversários como o Remo, que são adversários que, num primeiro momento, tem o mesmo objetivo do Atlético, que é, primeiro, fazer 45 pontos.
O Papa Preço Maluco está em campo e os preços da Multiloja estão mais baixos do que nunca. É uma loucura! Venha pra Multiloja. Bom de economizar e melhor de realizar. Monique, vou aproveitar você pra gente falar das atuações individuais. Já trouxe aqui um pitaquinho do torcedor, porque peguei esse recorte, né, do João do Bacacheri. E, pô, que jogo, principalmente do Claudinho, cara. Aqui jogou de bola esse guri, correu, foi no fundo, marcou, né? Personalidade, Monique.
E o Odair falou dele na entrevista coletiva, né? Porque, querendo ou não, ele é a terceira opção como sistema defensivo ali, como lateral esquerdo. Tinha jogo que ele nem vinha sendo relacionado. Agora, quando o Atlético tem aí um pouco mais de atletas à disposição, que nesse momento tem 5, né, desfalques, o Claudinho é sempre a linha de corte ali do banco de reservas. E ele foi muito bem. E o Odair até falou na entrevista coletiva, pô, a gente colocou ele na fogueira contra o Flamengo lá, né, no domingo passado. Ele estreou no profissional contra o Flamengo, entrando porque o Léo Derick acabou sentindo e, assim, correspondeu às expectativas. E ontem titular também, de novo por uma necessidade, porque os dois laterais estão no DM. Entrou, jogou, insistiu, foi autor da assistência pro Viveiros, suportou o jogo inteiro, 90 minutos no calor, num gramado pesado, assim, fofo, que é o gramado do Mangueirão, e correspondeu às expectativas. E o Odair falou, eu tô aqui para isso. Então, se eu tô colocando o jogador e eu tô usando o jogador, a responsabilidade é minha, que até foi o que ele falou da questão de liberar o Portilha nesse momento, porque o Portilha não 100% no Atlético, né? Porque ele quer muito ser convocado pela seleção da Colômbia para a Copa do Mundo, e o Odair optou por liberá-lo. Lembrando que no Atlético, no caso do Atlético, apenas o Portilha foi acionado para esses treinos, tá? Viveiros e Mendonça não teve o pedido formal por parte da seleção da Colômbia. Então, o Portilha foi, teve o pedido, e o Odair entendeu que era o momento de liberar o jogador. E o Odair, ele entende muito bem esse momento de utilizar os atletas, tá? Foi assim lá no passado com Arthur Dias, Dudu, próprio João Cruz, Gilberto, apesar, né, de alguns equívocos ali que ele acabou cometendo, também é um atleta nesse estágio que o Odair está utilizando gradativamente. O próprio Chiquete, o Riquelme, que entrou no segundo tempo ontem. Na hora que ele foi fazer a substituição, até o Riquelme mesmo ali, eu estava bem atrás deles no aquecimento, ele olhou com uma cara de espanto, assim como, tá me chamando mesmo? Mas, né, foi a hora e ele correspondeu super bem às expectativas na partida. Então o Odair, ele entende muito o momento de utilizar jogadores, ele tem muito domínio e controle, tanto técnico quanto psicológico mesmo, mental dos atletas. E ontem, mais uma vez, o Claudinho correspondeu às expectativas, foi titular, chamou a responsabilidade para si, tem uma personalidade de jogo bem interessante, completamente diferente do Esquivel, diferente também do Léo Derick, e é um jogador que está contribuindo nesse momento. A tendência é que o Léo Derick e o Esquivel fiquem à disposição para sábado contra a equipe do Mirassol. Óbvio que se necessitar de não jogar, até para evitar uma lesão, uma gravidade de lesão, ok, o Atlético segura e eles jogam. E aí o Claudinho vai ter mais uma oportunidade. Mas a tendência é que ambos fiquem à disposição para o jogo de sábado.
Vou até usar um exemplo do técnico do Coritiba, Fernando Seabra, que ele falou depois da vitória sobre o Santos, sobre o Taverna, que assim como o Claudinho fazia o segundo jogo no Brasileirão. Ele falou, ó, sabe o que é um título para a categoria de base de um clube? É um cara chegar no principal campeonato do país e corresponder. Cara, o que o Claudinho fez ontem é dar um título para a base do Atlético. Porque ele foi revelado, jogou desde o sub-20, cumpriu todas as etapas, jogou na Taça FPF do ano passado, no time de aspirantes desse ano, e quando teve a oportunidade, dois laterais esquerdos se machucaram no mesmo jogo, o cara tava pronto. Não comprometeu contra o Flamengo, embora tenha ficado até mais tímido, né, na defensiva, e convenhamos que o adversário também indicava que isso fosse feito, e ontem ele teve uma atuação brilhante. Para mim foi o segundo melhor do Atlético, só depois do Viveiros, e perto do Jadson ali, que também fez um grande jogo. Foram três grandes destaques, né? Então o Claudinho, que recentemente, a Monique pode até confirmar, né, ele teve uma ampliação de contrato, o Atlético, depois da performance dele no Paranaense, já comprou em definitivo do Desportivo Brasil, time do interior de São Paulo. É um cara agora com um contrato longo, que chegou ali numa reta final da base e tá mostrando serviço, né, Monique?
Até o final de 2028, e o Atlético, a renovação de contrato dele, né, e a compra, o Atlético decidiu ainda em dezembro do ano passado, mas formalizou e finalizou ali entre janeiro e fevereiro. E eu lembro que foi bem no momento daquela loucura que estava o Bruninho, né? De aumento de salário que eles não queriam para poder aumentar a multa e ele ser negociado. Enfim, estava bem naquele boom do Bruninho. E o Atlético se antecipou, ofereceu inclusive um aumento de salário para o Claudinho para aumentar a multa e, como consequência, né, aumentar aí valores quando ele for negociado. Então, era o Eduardo Freeland ainda o negociador no momento ali, trabalhava como gerente executivo de futebol. Então, foi bem interessante esse, o Atlético se antecipou com o Claudinho até o final de 2028 o contrato.
Ontem nós escolhemos o Claudinho como o melhor do jogo. E é importante justificar isso. Claro que você tem um Viveiros, faz dois gols, decide o jogo. É que votar no Viveiros é chover no molhado. Todo jogo ele mantém regularidade. Espera, né? Se você não buscar subsídios para ver o qual é importante a participação de outros jogadores, como foi a do Claudinho ontem, e o próprio técnico admitindo que contra o Flamengo colocou o garoto numa fogueira, e ontem ele joga com uma personalidade incrível, aí você tem que, né, fazer uma escolha dentro de um combo completo. Porque votar no Viveiros, no jogo com o Mirassol, eu já estou votando nele. Ele mantém essa regularidade, ele vai sempre estar ali trombando com todo mundo, vai estar sempre fazendo gols, ele é um cara que ele usa bem o corpo, tem vários requisitos que vão apontar para ele sendo sempre o principal jogador do Atlético. Mas se você pega um garoto que fez o jogo que fez o Claudinho ontem, cara, o Claudinho parecia que estava titular no Atlético há um ano já, sem sair, sem perder posição para ninguém. E ele é o terceiro reserva. E jogar o que ele jogou ontem é digno realmente de apontá-lo como o grande destaque da partida. Mas claro, além do Claudinho, além do Viveiros, que foram os dois principais jogadores na partida de ontem, mas a gente tem que destacar o jogo que fez o Felipinho. O Felipinho no primeiro tempo, impecável. No segundo tempo ele foi substituído por causa do amarelo, por isso que ele não fez o jogo inteiro bom, porque ele foi substituído. o Jadson, não fosse o desgaste do que ele teve com o primeiro tempo e boa parte do segundo, ele teve que ser substituído, era outro grande destaque também do Atlético. Aí veio uma série de outros, né, que você pode apontar, como Arthur Dias, que fez mais uma vez um jogo seguro. No ataque, o Mendonça até não foi tão participativo, né, no jogo de ontem, mas é um cara que ele é fundamental, ele é importante também. Então o Atlético teve vários destaques, mas o Claudinho, pelo pacote todo, né, postar num jogador contra um Flamengo, depois na sequência você não tem dois titulares e o coloca em campo e ele faz o jogo que fez, é digno realmente de merecer os elogios até por parte do próprio treinador.
O Marco do Caiuá não vê motivo para tanto mimimi em relação à arbitragem, achou que o cara apitou legal, obrigado. Marcão tá no Caiuá. O Mário José, que gramado horrível, hein? Se chovesse, ficaria impraticável.
A chuva caiu depois do jogo.
Os caras têm coragem de reclamar do gramado da arena. Ele falou, obrigado, Mário. Tem isso também, né? O Natan falou que é impressionante. Quando o Atlético tá numa situação um pouco difícil em relação às suspensões e jogadores de fora, aparecem bons valores, assim. É verdade, cara.
Mas quando acabou o Campeonato Paranaense, nós fizemos aqui um apanhado de tudo que o Atlético usou naquele campeonato. E o grande destaque foi dado por todos. Foram os cinco jogadores da base que o Atlético utilizou.
Claudinho estava nessa lista.
O Riquelme, que ontem entrou no jogo, né? O Chiquete, Claudinho.
O próprio Gilberto, que não é.
O Bruninho também.
13 jogadores ao total da base ontem.
13 ao total, né, Muniz?
13 relacionados, um que era da base.
Então, esse é uma coisa que você pode trocar. Ontem, até no final da jornada, eu falei sobre esse assunto, porque a Monique trouxe essa informação de que 13 jogadores que estavam relacionados eram da base do Atlético. O Atlético troca de diretor na base quase que, né, sempre, tá sempre trocando. Mas isso não muda a estrutura. O que o Atlético tem de positivo é a estrutura. O dirigente que vai tocar, ele pode estar lá seus problemas e é mudado. Existe sempre uma troca, por uma razão ou por outra. Mas a estrutura está sempre ali. E a estrutura que o Atlético tem de categorias de base, ela é impressionante, cara.
Vai. Não, só para você ter uma ideia, Jana, desculpa te interromper. No momento, há duas convocações ativas. Uma da seleção sub-20 e uma da seleção sub-17. Tem 6 jogadores do Atlético. 3 em cada um.
Pois é, então veja só, isso já mostra que às vezes até a gente mesmo cobra assim com uma certa frequência que haja um investimento mais elevado. E o Atlético não trabalha, ele não se incomoda com as críticas que vêm de torcedores, da imprensa, de que tem que contratar, que tem que gastar dinheiro, porque ele sabe que internamente ele tem valores, e tem realmente. Você vê, nós estamos tratando de um terceiro reserva para a lateral esquerda, que tem um dos laterais que é um dos melhores aí na atualidade, que é o Esquivel. Depois vem o Léo Derick, aí que vem o Claudinho. E o cara faz o jogo que fez ontem. Então, isso é segurança, te dá garantia. Claro, não vai ser sempre que os garotos vão resolver, né? Mas estão ali para isso, para crescerem. O Claudinho, com o jogo de ontem, ele cresceu mais ainda na carreira, né? Então eu acho que é um cuidado que tem que ser tomado, mas também não afasta essa necessidade de você fazer um investimento mais alto pontualmente, um investimento maior. E isso não dá para descartar. E o clube certamente trabalha com essa possibilidade. Mas é impressionante como a estrutura que tem o Atlético para a categoria de base, ela, né, você colhe os frutos rapidamente. Atlético, nós estamos falando aí de 6 jogadores, né, convocados para seleções de base do Brasil. Você imagina o caixa, como é que vai ficar daqui uns tempos.
Vários cheques. Monique, obrigado. Vai pegar estrada agora para voltar, né? Estrada não, né? Vai pegar o aviãozão de lá. Será que vem de ônibus? Não vem, né, Jairão? O Chimbinha tá com o bolso forrado lá. Tchau, Monique, até depois. 5 horas você volta. Esporte
TV. A minha viagem foi do Corvo, porque quando eu fiz essa viagem de Belém pra...
Você fez uma dessa?
Eu fiz pra Anápolis, em Goiás. Ela não tinha asfalto. Belém, Brasília, não tinha asfalto. Era lama, e o caminhão ia atolando e você ia dormindo no meio da estrada. Numa rede estendida de um caminhão para outro. E tinha que esperar o trator e tirar o caminhão do atoleiro no dia seguinte. Então levei 7 dias de Belém até Anápolis. Por que eu fiz isso? Eu troquei a minha passagem aérea por uma aventura. Aí peguei um amigo lá, que era da transportadora Brasil. Putz, não me lembro mais.
Foram pedindo carona, né?
Brasil? Não era Brasil. Minas Goiás. A transportadora Minas Goiás. Era um amigo meu, torcedor do Remo. E aí nós viemos, eu vim com ele para fazer companhia. 7 dias de viagem.
Que companhia, hein?
Então, se a Monique vier de ônibus, ela não vai chegar aqui amanhã.
Não. Meu querido, você tem um grande amigo, que o Jairão fez uma companhia pra esse cara aí, fantástica. Monique,
olha,
obrigado.
Olha, que aventura.
Até depois, até o esporte tem isso.
Agora é a hora mais temida da viagem, fechar a mala, voltar pra Curitiba. Amanhã nós estamos aí, na verdade estamos hoje no Esportes TMC, no Papo de Craque, amanhã também, para contar mais histórias de Belém do Pará.
Cuida do meu jambu.
Manda um abraço pro Chimbinha aí.
Manda um abraço pro
Chimba. Pode deixar, tá lá no quarto justamente arrumando as coisas.
E o jambu. Valeu, Monique Vilela, daqui a pouco ela volta, 5 horas no Esporte TMC para falar mais do Furacão. Precisando de um projeto de ar-condicionado para sua indústria, empresa ou escritório? ClimaSul, são mais de 30 anos oferecendo soluções sob medida. Ligue 21-05-6650 ou acesse climasul.com.br. Bora pro intervalo na sequência, vamos falar direto no Couto Pereira. Do jogo do Coxa, 8 horas, hoje tem Coxa e Bahia no Brasileirão. Rapidinho a gente já volta, Transamérica agora é TMC, segura.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC! A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Torcedor de verdade acompanha tudo do seu time. Escalação, estatística, resultado, notícias, mas tem que ter transparência. Igual a Assembleia Legislativa do Paraná. A Assembleia mais transparente do Brasil. Selo diamante, mais de 500 critérios cumpridos. Portal da transparência completo, com salários, contratos e gastos. Tudo aberto para você conferir agora em transparência.assembleia.pr.leg.br. Assembleia Legislativa, Paraná, com tudo e com todos.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública.
É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Quem escuta sabe.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Precisou de projeto, instalação ou manutenção para seu ar-condicionado? A ClimaSul, com mais de 30 anos no mercado, cuida de tudo. A ClimaSul é especialista em ar-condicionado industrial ou comercial. Não esqueça, manutenção é uma exigência legal e inclui o PMOC. Ligue para a ClimaSul, 2105-6650 ou acesse climasul.com.br.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Estamos com Papo de Craque TMC. TMC.
É o papo de volta aqui na TMC, papo desta segunda-feira. Para Nichelle, roxo é a cor da economia. Chegou o Saldão Pincel Roxo da Nichelle com ofertas imbatíveis como essa. Tinta Glasso, essencial, acrílico fosco, 18 litros, branco neve, por apenas R$ 149,90. Nichelle, compre na loja, no site ou pelo WhatsApp. Quem era o treinador do Coxa na última vez em que o Verdão venceu o Bahia no Brasileirão? Pergunta de hoje aqui do papo, 995...